E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos. E aí, Rashid, como é que você está? Estamos de volta depois de aí um tempo aí de hiato, né?
Fala, Brands, fala, galera, beleza? Tudo tranquilo, velho, aproveitando a casa, então é nóis, tem que ficar isoladinho por enquanto mesmo.
Pois é, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu estou com saudade do shopping center.
Beleza.
Pois é, trabalhar em casa é bom quando você não é obrigado a ficar em casa. Eu vi até um meme de um cara falando que... aparecia ele no computador, aí aparecia, ó, trabalhador remoto, né? Aí aparecia outra imagem, fim da quarentena, aí o cara ia na porta, saía de casa, se espreguiçava e voltava pra continuar fazendo o que ele tava fazendo. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre esse hype, que talvez esteja acabando, o hype do microserviços. Será que os monolitos estão voltando? Será que todo mundo acordou de uma manifestação mental zumbizeira que tirou todo mundo dessa onda de que microserviços é bom pra tudo? Será?
Então, velho, isso a gente tá falando porque teve uma thread no Twitter, né, que começou a pipocar sobre exatamente esse assunto, assim, que microserviços não é tudo isso que a galera sempre falou e tudo mais, volta ao monolítico, e aí começou a thread, todos os replies eram explicando, né, que na verdade a gente precisa ter cuidado em como construir o software, independente se é um ou outro, e que cada um tem as suas facilidades e pontos fortes e pontos fracos, viu?
Eu acho que muita gente está descobrindo duas coisas muito importantes. Microserviço não é o seu monolito separado em vários pedacinhos.
Isso.
E computação distribuída é difícil pra caralho.
Caramba, é.
Então, assim, eu acho que a galera tá descobrindo isso, né? Inclusive empresas grandes. Essa thread do Twitter foi o cara lá do Uber que falou que o Twitter tava agora partindo para macroserviços, né?
Twitter não, Uber.
Desculpa, Uber, né? Que tava partindo para macroserviços. Eu nunca entendi, na verdade, o porquê pessoas geram microserviços com, tipo, uma função. Cada função é um microserviço. Pra mim isso não faz sentido. Mas agora parece que alguém acordou lá, saiu da câmara infernal dos microserviços e acordou pra entender que é melhor ter um serviço maior que englobe mais um contexto de negócio e esse cara seja deployado como um macro serviço, que chamaram de macro serviço, mas basicamente é um serviço. O que eram 30 serviços pequenininhos com uma ou duas funções agora virou um serviço só que é um contexto ali específico, né? Um boundary context ali. Especificando também que na mesma thread o cara diz que não está partindo para monolito, que o Uber tem muitos microserviços e vai continuar tendo, mas que eles estão experimentando agora com esses macroserviços, que faz sentido. E isso gera uma discussão, porque a gente vê muita empresa que não tem nem 20 desenvolvedores achando que precisa fazer microserviço à torta e direito. E isso, na verdade, vem de um fato de que o sistema deles está uma bosta. Está difícil de manter.
Que é isso, pô, calma. Você está com muita raiva, muito ódio no coração.
Não estou com raiva. Estou sendo direto e claro e na lata mesmo. A verdade é essa. O sistema é uma merda e você acha que resolve não botando mais merda dentro dessa merda. Então vamos agora abrir outra privada, outro buraco no chão para poder fazer a merda nesse outro buraco e aí a gente chama ele de microserviço. E é o que tipo, 90% das pessoas estão fazendo aí. Tô dando 90%, mas pode estar totalmente errado, né? É o que muitas pessoas fazem. E a verdade é que, né, falando um pouco mais sério agora... A verdade é que microserviços são difíceis, né? Computação distribuída é difícil, você tem que trabalhar com o que a gente chama de inconsistência eventual, né? Comunicação entre um serviço e outro pode falhar por N motivos, né? Rede, sei lá, o outro sistema pode cair no meio do caminho e você fica sem acesso e aí até ele subir de novo já perdeu requisições. Se você não tratar todo um conjunto de problemas que pode acontecer, que não aconteceria no monolito, você vai ter muito problema, na verdade, né? E outra... para debugar esses problemas é muito mais complicado também. Então, assim, você precisa de uma infraestrutura de log para você poder debugar isso, diferente da infraestrutura que você tem no monolito. Então, encurtando um pouco aqui o que eu estou falando, é monolitos são muito mais simples e muito mais preferíveis se você tem uma empresa pequena para medium size, assim. E aí, a gente quer discutir aqui o porquê que a galera vai para microserviços e continua fazendo besteira. E por que que é melhor antes você entender como fazer um monolito bem feito, né? Um monolito que seja vários microserviços ou macroserviços dentro dele mesmo, entendeu? E a melhor forma de você fazer isso é você entendendo contextos, entendendo fronteiras. Quando eu falo fronteiras, é fronteiras de negócio mesmo, para você entender, para você construir pequenos sistemas dentro do mesmo sistema.
Eu concordo com você e eu vejo dessa forma também.
Já teve um episódio lá, inclusive, que a gente fala sobre monolitos e versus microserviços. E a gente dá essas visões, né? De, tipo, por onde eu começaria? Eu começaria com monolito e evoluindo a estrutura até a hora que, se precisar, separar em realmente outros serviços menores, né? O que o Ramos fala de tamanhos de empresas para começar a fazer microserviços, acho que depende muito também, é como você falou, pequenas e médias empresas. Talvez só o monolito seja suficiente com a sua separação de boundaries, né? Como você comentou também, dos contextos, das regras de negócio em si. Porque aí você começa a já ter uma separação melhor da sua estrutura de código e de negócio. Referente ao Twitter lá, do cara do Uber, ele depois colocou um post explicando que não é sair, literalmente, vai acabar os microserviços, né? Inclusive, ele fala que no post, na última vez que ele checou, ainda existe mais de 4 mil microserviços. Mas o que eles estão movendo, né, reestruturando, é tipo, tirando microserviços, aqueles serviços pequenos, singulares, e juntando em outros, que ele chama meio que de macro-services, né? Que são microserviços com mais contextos, com microserviços com mais feature, né? E o que todo mundo fala nessa thread, o que a gente já falou, o que eu acho que é o que acontece muito, microserviço é difícil pra caramba, velho. Beleza, ele pode ser fácil de testar, sendo que ele vai ter fáceis dependências, sendo que mesmo para criar esses testes e essas dependências, não é tão simples de fazer, tá ligado? Porque você vai ter que saber mockar bem, vai ter que saber como trabalhar com esses spies da vida, com esses mocks, e isso pode dar muito falso positivo, isso pode dar muita abertura de não estar recebendo ou enviando corretamente os dados, a estrutura de dados para o próximo microserviço, para enviar a mensagem corretamente. Então, assim, eu sou da visão que começa um monolito e vai evoluindo os contextos, vai separando tudo mesmo. E a partir daí, você pode começar a colocar a visão, né, de microserviço dentro do próprio monolito. Porque quando a gente faz microserviço, o contexto é isolado. Então, nesse contexto, a gente pode trabalhar com a gestão de dependência ou através dos message bus.
Domain events, né?
Isso, exatamente. Então, isso tudo não precisa ser só usado quando for feito o microserviço. Você pode usar todo esse tipo de estrutura dentro do próprio monolito, tá ligado?
É, a forma como um sistema acaba ficando é que você, olhando para ele, você não consegue definir onde é que termina a fronteira de cada componente e começa a fronteira de outros componentes, porque se você gerar um grafo aí de qualquer objeto do seu sistema, ele normalmente está sendo usado por N pessoas diferentes, que usam N pessoas diferentes, que estão em contextos que deveriam estar separados. Então, assim, como é que a gente faz, né, para que isso não aconteça? Porque quando o sistema começa a ficar muito difícil de dar manutenção, primeiro, eu particularmente acho que trabalhar sem gestão de dependência gera muita facilidade para que os devs usem classes em N lugares diferentes onde não deveriam estar sendo usadas. Por exemplo, um sistema de criação de um plano para alguma coisa usa uma classe do sistema de pagamento que usa uma classe do sistema de entrega. Quando eu falo usa uma classe, usa N lógicas ali, ou N classes do sistema, tudo sem estar passando por gestão de dependência, sem estar explícito de fora para quem está olhando. Você tem que entrar na classe e ver o que está sendo usado. E muita gente trabalha assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o interessante é trabalhar com gestão de dependência. para que você veja explicitamente de fora da classe o tanto que ela precisa. Normalmente você tem uma factory que monta as dependências ali na criação daquele objeto. E aí você consegue ver as dependências ali, o que está dependendo. Mas, além disso, quando você tem vários contextos, como é que você sabe um contexto? Por exemplo, no e-commerce, o contexto de mostrar o produto, da vitrine do produto, né, onde o cara vê o produto, e o contexto do item de estoque, que também é um produto, são produtos, mas são contextos diferentes. Então, você pode até ter dois produtos. O produto do item do estoque e o produto da vitrine, vamos assim, né? O produto que o customer vê. Mas o que você não pode é ter classes de negócio desse contexto do estoque sendo usadas dentro desse contexto que não é o contexto de estoque. E aí, como é que você faz para separar realmente? Tem uma fronteira entre isso. Você tem que trabalhar com eventos. A partir do momento que o cara escolhe um produto e ele vai comprar esse produto, a compra desse produto deve gerar um evento que vai disparar alguma coisa nesse outro contexto. Outra forma de resolver seria você expor uma interface entre esse contexto de produto e esse contexto do estoque, onde o contexto de produto pode chamar essa interface passando esse evento. É interessante passar o evento porque você não deixa acoplado objetos de domínio entre um contexto e outro contexto. Então você está usando uma interface que está sendo exposta pelo contexto de estoque e você está deixando essa interface ser usada no contexto de produto para que você passe um evento para esse contexto de estoque, que lá ele vai pegar esse payload, aí esse evento, ele vai destrinchar esse evento e pegar lá a informação que ele precisa para poder fazer o que ele precisa fazer. E aí, dessa forma, você pode ter um sistema só, com N contextos, que você poderia até chamar de microserviços, né? Ou macroserviços, sei lá como você quer chamar. Só que sem ter o problema de computação distribuída, sem ter o problema de internet que caiu, de rede que caiu, de serviço que caiu no meio do caminho e agora tem que esperar subir. E aí, como é que você vai fazer para retentar de novo o processo? Aí tem outro problema. O problema de transação, ele continua, tá? Você perde essa transação total aí. Talvez nem perca, você pode fazer de um jeito onde você consiga manter tudo numa transação só, e aí você continua mantendo a atomicidade da parada, mas você deveria nem contar com essa atomicidade, nem contar com uma transação só no processo inteiro. Porque quando você trabalha com eventos, você está realmente tendo uma noção de microserviços, que são contextos separados, que não dependem um do outro para nada, e só depende do que eles expõem. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito, tá? Mas aí você tem contextos separados que estão dentro do mesmo sistema, que são basicamente pacotes ali dentro do mesmo sistema, ou namespaces ali separados, que um não consegue usar classes internas do outro, e eles também não podem rodar em transações diferentes. E aí você vai ter, sim, um problema de inconsistência eventual, né, ali, que vai ser muito rápido, porque é tudo dentro do mesmo sistema, do monolito ali, né? E aí você vai ter que trabalhar também no sistema de estoque, por exemplo, no contexto de estoque, você vai ter que trabalhar com o problema de, não tiver esse produto, eu tenho que gerar um evento de erro que esse contexto de produto aqui de vitrine vai receber e vai dizer para o cliente, ó, a sua compra não foi processada, infelizmente. Então, a facilidade que você tem em fazer isso é o seguinte: quando o sistema tiver com 20 contextos diferentes, você vai ter a certeza de que aquilo que tem naquele contexto não está sendo usado em outros contextos. Então você pode realmente trabalhar alterando as classes internas ali sem preocupação de que aquilo está sendo usado em outros lugares. Então quem já trabalhou com um sistema maior sabe a dificuldade que é quando você quer alterar alguma coisa e isso afeta um outro lugar que você não sabia que afetava, porque está sendo usado ali também. O que a pessoal discute muito nessa thread do Twitter tem dizendo é o seguinte: é muito difícil fazer com que os desenvolvedores mantenham essas classes no seu contexto sem ser usadas em outro contexto. Mas existem formas de você fazer isso, né? Code review é uma, pair programming é outra, mas a gente sabe que no mundo real, muitas vezes, ninguém tem tempo nem de fazer code review nem de fazer pair programming. Então, assim, isso acontece também. Então, o fato disso acontecer pode realmente gerar, fazer com que as pessoas peguem classes de um contexto e usem outro contexto. E aí, uma das coisas que a galera fala a favor do microserviço é que impede um cara de fazer isso. O que, pra mim, é um motivo esdrúxulo, tá ligado? Tipo, eu vou adicionar uma puta complexidade aqui no meu projeto só porque eu quero deixar mais difícil de um desenvolvedor pegar uma classe e usar em outro contexto. Quer dizer, isso para mim não é motivo nenhum, tá ligado?
Eu tenho um repositório de produto, beleza?
Uhum.
Se você tem dois microserviços dentro do seu monolito lá que precisam pegar um produto, você utilizaria esse mesmo repositório?
Não, porque, na verdade, você não tem uma camada de repositório. Essa camada de repositório ela não está separada, não é uma parte ali extra do sistema, não. Você tem uma camada de repositório dentro de um contexto, outra camada de repositório dentro de outro contexto, outra camada de repositório dentro de outro contexto. Os contextos, eles têm todas as camadas ali deles que você achou necessário criar para que a funcionalidade funcione.
Tudo bem, beleza, vamos lá. Continuando o meu raciocínio. Você criou a camada de repositório nos seus dois serviços lá. Tranquilo, pô. Sendo que dentro da implementação desses repositórios, você acessaria no banco lá, que é o que você vai querer pegar, nas duas camadas?
Sim, não tem problema. A questão é, quando você pega os dados do banco, é como você visualiza isso para o seu contexto, entendeu? Quando eu falo visualização, não é tela não, tá?
Sim, sim.
Quando você pega aqueles dados, você tem que transformar ele num objeto de domínio que contém ali o que o seu domínio precisa, o que aquele boundary context precisa, entendeu?
Perfeito. Aí vamos evoluir. Agora eu vou tirar um desse serviço e criar um projeto novo. Esse projeto novo, ele vai conectar no mesmo banco?
Então, aí depende também.
A minha pergunta é se você faria isso, tá ligado?
Se eu extrair para um outro projeto, se eu usaria o mesmo banco?
Exato, porque eu já fiz dois tipos de projeto. Um é, separou o microserviço, separou lá em outro projeto e esse projeto também acessa o banco de dados. O que foi preciso fazer? Criar os modelos para fazer o map do que vai retornar do banco. Beleza. O outro estilo foi, esse microserviço que foi extraído, ele não tem acesso ao banco. Se ele precisa de algo que tem acesso ao banco, que tem no serviço principal, ele faria uma interface para acessar esse serviço principal e lá trazer, tá ligado? Ou via endpoint, ou via facade, ou via interfaces do próprio repo, tá ligado?
Entendo. Essas duas opções podem acontecer, mas sim, cada uma tem seu trade-off, né?
Então, a pergunta é o que você faria, pô? Como é que você codaria inicialmente, tá ligado? Tentar fazer já a separação, mas de uma maneira mais simples, tá ligado?
Ah, o que eu faria? Primeiro que isso aí depende de vários fatores aí, que acho que nem sei enumerar agora, mas que como eu faria depende de muita coisa. Mas vamos supor que esses todos dependem já tivessem sido solucionados. A forma mais simples para você fazer isso inicialmente, para não gerar uma dependência entre um sistema e outro, a mais, que pode ser uma dependência cíclica aí, né? Um depende do outro, outro depende de um, é você separar esse cara em outro projeto, mas usando o mesmo banco. Só que assim, a princípio é isso, é a coisa mais fácil a se fazer. A segunda coisa a se fazer, depois disso, é você ter um outro banco. Esquece chave estrangeira, tá? A garantia tá ali entre os serviços, não tá mais no banco, entendeu? A garantia de chaves estrangeiras e tudo mais. Consistência ali, né, das chaves. Mas assim, a opção de separar em um serviço, e aí porque eu separei em um serviço que eu não quero deixar acessar o banco, eu criar uma interface no serviço anterior para poder ser exposta para esse serviço, poder chamar ele, para poder chamar o banco, eu acho que isso não é viável. Essa opção eu não faria.
Uma outra opção, talvez, fosse se eu vou precisar realmente ter nas duas camadas, eu poderia tentar criar um core para isso, não?
Um banco core, você está falando?
É, um core de infra, tá ligado?
Olha, isso pode parecer até uma boa ideia, né? Você ter coisas que são iguais em cada um e ter um banco ali, mas não é uma boa ideia, eu acho. Por quê? Primeiro, trabalhar com isso aí já vai ser meio que um inferninho, né? Você ter dados separados assim, você vai ter que acabar tendo que criar um data warehouse para juntar os dados ali, talvez até para ser usado pelo sistema, não para ser usado por análise de dados e nada disso. Mas assim, a outra coisa é o seguinte, você tem que ter, tipo, os dados do meu contexto, eles pertencem ao meu contexto. Se eu quiser que outro contexto tenha esses dados, eu envio esses dados via um evento, ou quando eu estiver chamando alguma coisa, eu estou enviando esses dados necessários, entendeu? O outro contexto, ele tem os dados dele. E, tipo assim, quando eu falo dados, eu estou falando banco de dados, tá? Eu tenho um banco de dados de um contexto que, mesmo que o outro contexto meu tenha várias tabelas que são parecidas, não são iguais. Não vale eu ter um banco comum entre eles. Acho que eu nunca pensei sobre isso, assim. Para ver a viabilidade disso, eu acho que isso não é viável. Mas a resposta para isso é o seguinte. Tudo que um contexto precisa e que venha de outro contexto deve ser enviado pelo outro contexto, entendeu? Nesse caso, por exemplo, da venda do produto, tudo que o contexto de venda precisa tem que ser enviado pelo contexto de produto para ele, para que ele efetue a ação dele. Então, assim, ele tem um pré-requisito, que é que ele precisa de dados X, Y, Z, entendeu? Não seria no sentido de o contexto de vendas vai chamar o contexto de produto pedindo dados, não. Contexto de produto que quer fazer uma venda, ele vai passar os dados para o contexto de venda, entendeu? Agora, lógico, existem outras nuances que podem ser casos aí específicos que para cada caso você vai ter que pensar como é que vai ser essa comunicação entre os contextos. Mas esse negócio de banco comum, não vejo não vantagem. Ou é tudo um banco só, ou cada um tem o seu banco e aí cada um tem os seus dados. Cada um tem a sua visão dos dados, entendeu? E aí, beleza. Como é que eu sei agora? Como é que eu faço para fazer um relatório? Relatório de vendas para o produto que envolva vários contextos. Como é que eu faço? Se são bancos diferentes.
Então, seria realmente um serviço de infra separado. E quem for consumir esse cara, ele vai pegar os dados, o que precisar, e transforma no que precisar, né?
É, o ideal, nesse caso, é eu ter um outro banco que é só de leitura, mas que tem um sistema que vai pegar os dados desses bancos e agregar, criar uma tabela agregada, que na verdade é uma tabela denormalizada, né? Que seria uma visão ali, não é uma view de banco de dados, pode ser uma tabela também, mas é uma tabela denormalizada que vai ser mais fácil gerar relatórios ou gerar consultas para quem estiver vendo. Normalmente você faz isso em um data warehouse, você manda todos os dados via um data warehouse através de algum sistema de migração de dados e você pode usar um DMS da Amazon, por exemplo, Database Migration Service, e usar um Redshift da vida ou qualquer outra coisa. E aí esses dados desses bancos separados vão para esse sistema, e nesse sistema você pode ter rotinas que criam outras tabelas denormalizadas ou visões para que você possa fazer relatórios em cima dessas visões. Ou você pode também, toda vez que um dado é inserido, você pode ter algum evento que é disparado, que envia esse dado para um outro sistema que gera tabelas que são denormalizadas também, mas que são consultadas pelo sistema que o customer está usando. Então, assim, é meio que um command query, né? Você tem os eventos de comando, que são de inserção de dados e atualização e deleção, e você tem ali isso gerando dados para um outro banco que é de leitura, que é onde você consulta para poder pegar os dados. Então, assim, as coisas já começam a complicar um pouco, né? Por isso que, assim, é muito importante você ficar no monolito e definir os contextos ficando no monolito enquanto você é pequeno, porque quanto maior você vai ficando, mais infra você vai precisando. E aí a coisa complica mais. E assim, eu tô falando uma forma de fazer as coisas, existem N formas de fazer, a forma que eu tô falando pode até não ser a melhor, e aí quando você trabalha com sistemas distribuídos, você vai descobrindo outras formas, né? E a sua opinião? Você tem opinião sobre isso?
Cara, eu já fiz testes desses três tipos que eu comentei, e tem prós e contras, de verdade, assim. Por exemplo, esse da separação de infra, a gente fez uma vez num projeto mobile iOS, tá ligado? E aí, cada projeto tinha o seu banco, porém, a parte de infra, que era o consumo desse banco, era um core, era uma lib. E aí, reaproveitava para outros projetos, tá ligado?
Entendi.
Isso facilitava, mas quando a gente precisava versionar o banco para diferente app, isso acaba complicando um pouco, porque você ia ter que ter versões diferentes ali na camada. Tipo assim, um banco estava outdated e uma tabela estava outdated, que o app não estava evoluindo, mas ele estava no ar, e o outro app estava fazendo outras alterações. Aí tinha essas particularidades de como testar. Migrações a gente tentava colocar dentro do app, que é o app que precisava das migrações, então era só meio que os acessos nesse core. Eu achei interessante, mas tem esses pontos de falha. Um outro ponto de falha é quando você precisa codar, né, o desenvolvimento, você não consegue pegar na camada lá de cima tudo de uma vez só. Você tem que codar os projetos em separado, né? Isso que é o microserviço. Outro teste foi usar o mesmo banco também nos microserviços, isso é um projeto web. Colocava dois apps no monolito mesmo. E nos dois domínios lá, ele tinha a sua camada de repositório e lá dentro tinha suas implementações distintas, mas acessando o mesmo banco. É legal, faz sentido, assim, fez sentido, não tinha tanto problema, porque cada um estava implementando a sua camada. O que reaproveitava era a conexão do banco e, às vezes, os modelos gerais, o modelo da aplicação. Mas quando precisava trazer algo diferente, aí criava a sua entidade lá do serviço específico. Esse foi o que menos deu problema, assim, o que menos deu trabalho de manutenção, de evoluir e tudo. E o outro foi em cima dessa pergunta também, né, que eu tinha feito. Tipo, seus apps lá, monolito, separados, sendo que quando um precisava de um repo, beleza, ele tinha camada de repo lá, de infraestrutura lá, de acesso e tal. Sendo que a implementação dele era sempre em um app principal, e aí tinha esse problema de comunicação, tá ligado? Exatamente isso. Que às vezes começava a depender muito tanto da ida quanto da volta, tá ligado? Entre os microserviços. Não era fácil, não era simples de evoluir, tinha que tomar muito mais cuidado, tá ligado?
É, às vezes pode parecer a melhor opção, né, no início, que acaba gerando problemas no futuro que você não previa.
Exatamente. A gente às vezes não enxerga. E eu gosto de testar várias coisas, né? Mesmo que dê erro, dê erro seja ruim, mas pelo menos você vai conhecendo as particularidades de todos. E quando chegar um momento que precisa fazer uma outra parada, você já tem esse leque que você testou e tem o feedback. Né? Então hoje eu iniciaria ou eu faria desse jeito que dá menos problema. Separava as camadas sem problema nenhum, mas cada um teria sua implementação acessando o mesmo banco.
Bom, galera, a gente já tá aqui há um tempinho e a gente tá chegando ao final do episódio. Quero agradecer ao Rashid por estar aqui mais uma vez. Eu quero dizer também que a gente teve esse ato aí porque a gente tá organizando as coisas aqui também. Tá todo mundo meio que tentando entender o que fazer nessa quarentena. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Se inscrevam no Instagram do DoisDevs, @DoisDevs. Também se inscrevam no @DoisDevsPodcast, que é o Twitter do DoisDevs. Entrem no site doisdevscast.com.br para ver lá todos os episódios. Se você usa Spotify, Deezer, Castbox, se você usa Google Play, se você usa Apple Podcasts, só procurar lá, DoisDevs, você vai achar o podcast da gente. Eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde e que não estejam enlouquecendo dentro de casa. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, Rashid, de novo. Esperar você dar as suas últimas palavras aí.
Valeu, Ramos. Valeu, galera. Foi um prazer inenarrável estar com você nessa manhã maravilhosa de terça-feira. E, galera, não deixem de curtir, de compartilhar, como o Ramos falou. É nóis. Valeu e até mais.
É isso aí, galera. Valeu. E compartilhem com a galera para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que a gente gera aqui de grátis e com o maior prazer. E até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!